Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 6 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo curso de programação do Lucas Caton. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Amazon, que segundo o pessoal da Bloomberg, está testando o próprio sistema de entregas. Hoje a Amazon tem parcerias com a FedEx e com a UPS para entregar os produtos dela, mas parece que ela está se preparando para deixar de depender dessas empresas para controlar também a entrega dos produtos que ela vende. De acordo com a Bloomberg, a Amazon vem testando esse sistema na costa oeste americana à frente do lançamento nacional e a ideia da empresa é oferecer entregas gratuitas em até 2 dias para desafogar os estoques. E agora o assunto é a Uber, que registrou um documento lá em Londres com os resultados financeiros da empresa em 2016. E em comparação com 2015, o faturamento aumentou 59% e foi de 37 milhões de libras, enquanto o lucro bruto foi de 3 milhões de libras, que foi um pulo de 65%. O documento também mostra que entre 2015 e 2016, o número de funcionários da Uber lá em Londres aumentou 90%, ela terminou o ano com 199 funcionários, que por sinal devem estar bem preocupados enquanto a Uber não reverte aquele banimento do direito de operar na cidade. Bom, pulando da Inglaterra para a Rússia, deixa eu comentar que, de acordo com o Wall Street Journal, uns hackers lá do país usaram uma falha da Kaspersky para roubar documentos sigilosos da Agência de Segurança dos Estados Unidos. O Journal disse que esse ataque aconteceu em 2015 e que ele só foi possível porque um funcionário terceirizado da NSA transferiu documentos sigilosos para o computador dele. E agora vem a parte mais irônica. Esses documentos mostravam em detalhes como os Estados Unidos invadem redes de computadores no exterior e como o país se defende contra ataques desse tipo. E ainda sobre a Rússia e os Estados Unidos, pintou mais um relatório do impacto da campanha russa para influenciar na eleição americana. A Universidade de Columbia pegou as 6 páginas russas que o Facebook divulgou publicamente que espalharam desinformação e concluiu que as coisas que elas postaram tiveram mais de 340 milhões de compartilhamentos. O problema é que essas são só 6 das 470 contas desse tipo que o Facebook disse que identificou, então é bem possível que o número de compartilhamentos das notícias falsas antes da eleição do Trump tenha ficado bem acima dos bilhões. E ainda sobre o Facebook e notícias falsas, a empresa começou a testar, nos Estados Unidos pelo menos, um outro recurso que dá mais contexto para os links que são publicados lá na rede. A partir de agora, alguns usuários estão vendo um botão de informação ali por cima de um post compartilhado, e esse botão puxa uma interface que explica que site que é aquele, traz artigos relacionados e mostra se aquele post está sendo muito ou pouco compartilhado. Seguindo com os testes do Facebook, a rede começou a expandir aquele recurso que deixa as pessoas nos Estados Unidos comprarem coisas direto ali no Instagram. Agora o Instagram e a empresa de e-commerce Shopify vão trabalhar em conjunto para deixar milhares de lojas aplicarem tags nos produtos que aparecem nas fotos e o usuário vai conseguir tocar em cima do produto para já comprar ali mesmo. E falando no Instagram, ontem o Facebook começou a distribuir oficialmente no mundo inteiro aquela integração entre as Instagram Stories e as Facebook Stories. E isso tá aparecendo aos poucos ao redor do mundo, né? Mas agora dá pra postar uma história do Instagram direto ali nas histórias do Facebook, o que a rede espera que ajude a movimentar um pouco mais as Facebook Stories, né? Porque parece que ninguém tá usando. E por último, sobre o Facebook, deixa eu comentar que o Messenger agora tem integração nativa com o Apple Music. Com isso, dá pra compartilhar músicas e playlists do Apple Music direto ali por meio da extensão do serviço e também dá pra pedir recomendações de músicas pro bot do Messenger. E agora o assunto é a chegada do Microsoft Edge lá no iPhone e no Android, mas antes eu quero falar sobre o curso de programação do Lucas Caton, que está patrocinando mais esse episódio do Loop Matinal. O Lucas tem 13 anos de experiência em desenvolvimento, e quem faz o curso dele aprende de um jeito bem rápido o que é uma linguagem de programação, aprende a criar um software em Ruby, aprende a montar páginas dinâmicas com áreas restritas, cria layouts mesmo que não seja um designer, e tem até uma parte mais voltada para administração e negócios, que envolve gerência de projetos, salários, etc. Agora, uma coisa bacana que o Lucas me falou é que desde a última vez que ele patrocinou aqui o Loop Matinal, ele adicionou aulas no pacote, atualizou as aulas que já estavam lá, mas o preço para os ouvintes aqui do podcast continua o mesmo. Normalmente o curso custa R$200, mas quem acessa o link lucascaton.com.br/loopmatinal paga só R$29. Ao longo das aulas, você desenvolve dois aplicativos, sendo um deles um clone do Instagram e o outro um gerenciador de tarefas, assim dá para baixar as aulas para ver offline, né? Então fica bem fácil de estudar a partir de qualquer lugar. Então entra lá no Lucas Caton, é lucascaton.com.br/loopmatinal, que não tem erro. Desde que ele começou a divulgar o curso aqui no podcast, ele já foi feito por 1.143 pessoas e está com uma avaliação média de 4,5 de 5 lá na Udemy, mas ainda assim, caso você não goste do curso, você ainda tem 30 dias para pedir seu dinheiro de volta. E aproveitando o patrocínio aqui no episódio, o Lucas pediu para eu contar para vocês que ele fez um mailing para mandar gratuitamente conteúdo sobre programação, carreira, trabalho fora do Brasil, empreendedorismo, e caso você queira se inscrever, pega o link aqui na descrição. Já caso você queira se inscrever no curso dele e pagar R$29 ao invés de R$200, é só entrar lá no lucascaton.com.br/loopmatinal. Muito obrigado ao Lucas pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast. Ontem a Microsoft lançou tanto para Android quanto para iOS uma versão beta do navegador Edge. O comportamento dessa versão é igual ao da versão de PC, então tem o acesso rápido aos favoritos numa aba nova, tem um modo de leitura que reformata a página, né, para ficar mais fácil de ler, e tem um recurso que deixa a pessoa mandar uma página de um dispositivo para o outro. Caso você queira ver como acessar esse beta do Edge, né, para poder rodar no seu iPhone ou no seu Android, é só dar uma espiada no link que está aqui na descrição. E ainda sobre coisas da Microsoft no ecossistema dos outros, deixa eu comentar que a empresa atualizou aquele launcher para Android chamado Arrow Launcher e agora o app se chama Microsoft Launcher. Junto da troca do nome, pintaram os recursos novos e um design mais em linha com aquela linguagem Fluent Design, né, que a Microsoft apresentou recentemente, e se você gosta de instalar launchers lá no seu aparelho Android, vale dar uma espiada, o link também está aqui na descrição. E enquanto isso, lá no YouTube, a empresa anunciou que está acelerando uma reprogramação dos algoritmos de resultados de busca depois que eles passaram a mostrar vídeos com teorias da conspiração sobre aquele ataque recente lá em Las Vegas. Essa não é a primeira, nem a segunda, nem a décima vez que os algoritmos do Google pisam na bola, né, escolhendo a coisa errada e dando destaque para coisas que não merecem atenção, e a empresa reconheceu o erro mais uma vez. Ela disse que já vinha alterando os algoritmos do YouTube, mas vai dar mais prioridade para esse projeto agora, o que me faz pensar que é uma pena que eles sejam tão reativos em relação a uma coisa tão importante quanto o resultado de uma busca. E ainda sobre polêmicas desse tipo, deixa eu comentar que a Mattel cancelou o projeto de uma babá eletrônica que era equipada com inteligência artificial. Esse produto, chamado Aristóteles, foi apresentado pela Mattel em janeiro, e eis que agora, quase um ano depois, ela anunciou que resolveu cancelar a coisa toda depois que os defensores de privacidade e psicólogos se posicionaram contra o lançamento do projeto. E por último, sobre empresas causando polêmicas, deixa eu comentar que a Canary anunciou que vai passar a cobrar por recursos que antes eram gratuitos. A Canary é uma fabricante de câmeras domésticas de monitoramento, né? Ela sempre fez bastante sucesso lá fora, em especial por conta de dois recursos, que são o modo noturno e a gravação de vídeos para ver depois. O problema foi que, da noite pro dia, a empresa resolveu passar a cobrar $10 por mês por esses dois recursos, o que obviamente deixou os usuários se sentindo bem traídos, né? Pra piorar, ela disse que essa mudança é retroativa e explicou que os vídeos que já foram gravados e estão armazenados lá com ela vão ser convertidos em clipes de 10 segundos e só vão ficar acessíveis na íntegra para quem for pagar. E agora eu vou falar sobre a Apple, que parou de validar a instalação do iOS 10.3.3. Isso significa que quem está no iOS 11 não consegue mais fazer downgrade, então para você que estava pensando em voltar, já não dá mais. E ainda sobre os sistemas da Apple, pintou uma atualização de segurança bem importante lá para o macOS High Sierra. Ela corrige uma falha que mostrava a senha de criptografia de volumes APFS e, de quebra, esse update também corrige um bug no cursor durante o uso do InDesign. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ontem foi lançada a versão Nike Plus do Apple Watch de terceira geração, e por último sobre a empresa, ontem a Siri passou vergonha de novo depois que a galera descobriu que ela achava que o hino nacional da Bulgária era a música Despacito. E para fechar o episódio, vou falar sobre a Samsung, que anunciou ontem o Galaxy Note 8 aqui no Brasil. Aliás, a Samsung falou que ele é fabricado aqui no Brasil e os preços são os seguintes. O modelo de 64GB vai custar R$ 4.400, enquanto o modelo de 128GB sai por R$ 4.800. Eles entram em pré-venda hoje, estão com lançamento marcado para o dia 21 de outubro, e durante a pré-venda, quem comprar o modelo de 128GB vai ganhar um Samsung DeX, que funciona como carregador sem fio e deixa você conectar o celular ali a um monitor, ele passa a se comportar como um desktop. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto, um serviço bacana e quiser divulgar ele aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Lucas Caton pelo patrocínio contínuo aqui do podcast, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Bom, comecei bem.